Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso curso de discursivas do Estratégia. Vamos dar prosseguimento aqui na nossa caminhada, né, na nossa trilha, na nossa trajetória rumo à sua aprovação e agora visitando, né, alguns aspectos importantes da produção textual que constam do nosso manual prático, de produção textual para provas discursivas. Estamos na parte 1. Tá bom? E especificamente começaremos a falar agora sobre os tipos de introdução. Entramos numa parte extremamente importante, né, desse seu estudo para produzir um excelente texto na prova discursiva. Uma parte importante porque aqui muitas pessoas travam, pessoal. Aquela hora que o cara trava, não consegue sair das primeiras linhas, né, do primeiro parágrafo. Existem técnicas, existem metodologias, existem tipos de introduções que podem ser trabalhadas e, obviamente, que com muito treino você vai identificar aquela que vocês têm mais familiaridade, mais habilidade, né, que tem mais a ver também com o tema que foi apresentado pela banca e saber aplicá-las aí no momento correto, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui começar essa parte extremamente importante do nosso curso. Sobre os tipos de introdução. Bom, e estes aqui são os tipos de introdução que vocês verão na aula de hoje, pessoal. Falaremos sobre a introdução básica ou simples, que particularmente é uma das mais utilizadas aí na redação dissertativa argumentativa, gosto muito. A introdução roteiro, falaremos sobre a introdução parafraseada. Falaremos sobre a introdução conceito, falaremos sobre a introdução por oposição, né, ou por contraposição também chamada. Falaremos aí da introdução por citação de jurisprudência, de entendimento doutrinário ou de diplomas legais. E falaremos também aqui, por fim, sobre a introdução por questionamento, a introdução por questionamento. Vamos lá. Bom, introdução básica ou simples, pessoal, consiste na apresentação sucinta da tese a ser abordada no texto ou do pressuposto sobre o qual se vai expor, né? Nós falamos na aula passada, pessoal, sobre os pontos semânticos do texto, e nós falamos lá sobre o quê? Sobre a tese, sobre tema, sobre assunto, sobre tópicos, todos os pontos que compõem a estrutura conceitual do texto. Que nós veremos em seguida o que seria essa estrutura conceitual. Mas inicialmente eu pedi a vocês, né, que entendessem, compreendessem essa parte, né, da distribuição dos pontos semânticos do texto. Perfeito? Então aqui a introdução básica ou simples, o que que ela faz? Ela apresenta a tese, né, a ser abordada no texto ou o pressuposto sobre o qual se vai expor, que é também chamado de pressuposto orientador. Tá? Então, vamos aqui a um exemplo de introdução simples de uma dissertação argumentativa, tá bom, pessoal? Uma dissertação argumentativa. Então, vamos lá. As relações humanas vêm sofrendo uma mutação na vida contemporânea, né? Era um texto que pedia aí, que falava sobre as relações humanas e a vida contemporânea. Então, a gente já introduz aqui o nosso parágrafo citando o tema, apresentando o tema, não necessariamente com as mesmas palavras idênticas que estão no comando da questão, mas palavras, obviamente, que se relacionem e deixem claro ao examinador sobre o tema que você está abordando no seu texto. Tá bom? Então vamos lá. As relações humanas vêm sofrendo uma mutação na vida contemporânea. Ponto. Impulsionadas pelos avanços tecnológicos, as pessoas têm tido contatos muito mais instantâneos e teoricamente eficazes. Show de bola. Então aqui a gente já apresentou os nossos dois períodos aqui, né? E também apresentamos o nosso tema. Em seguida, pessoal, o que ele fala aqui, a definição, né, desse tipo de introdução, o que ela fala? Que nós apresentaremos a nossa tese. Então aqui em seguida a gente apresenta a nossa tese. Tese nada mais é do que a apresentação do ponto de vista, da opinião do redator, tá? Conforme vimos na aula anterior. Então vamos lá. Qual é a opinião aqui no caso do redator? Toda essa evolução, porém, ocasiona um crescente distanciamento entre os seres humanos que prejudica muito as relações interpessoais, Né? Então, olha só que bacana, pessoal. A gente apresenta aqui o tema, né? A uma espécie de realidade, e aqui em seguida apresentamos o quê? O ponto de vista do redator. O que que o redator pensa? Que essa evolução ocasiona um crescente distanciamento entre os seres humanos que prejudica muito as relações interpessoais. Então, o dever de quem vai escrever esse texto com essa introdução vai ser o quê? Defender essa tese aqui. Eu tenho de apresentar argumentos que mostrem ao examinador, né, por que toda essa evolução acarreta aí um distanciamento entre os seres humanos e prejudica as relações interpessoais. Compreenderam aí, pessoal? Esse tipo de introdução nós chamamos de quê? Nós chamamos de a introdução básica ou simples, que nada mais é do que uma introdução que você apresenta o seu tema, em seguida você apresenta a sua tese, obviamente fazendo ali a toda a parte de coesão do texto com os elementos coesivos. Que elementos coesivos seriam esses, pessoal? Ora, aí você vai ter de articulá-los dentro do seu texto em conformidade com aquilo que você quer falar. Nós vimos na aula passada os tipos de coesão, né? E disponibilizamos na nossa aula também uma tabela gigante de elementos textuais coesivos para você empregar no seu texto. Se você quiser fazer uma adição, uma contradição, uma concessão, colocar uma ideia de finalidade, né? Todos os elementos que você pode utilizar no seu texto. Tá bom? Nós falaremos, obviamente, sobre alguns deles aqui durante a nossa apresentação. Vamos lá. Bom, e aqui a gente vai falar sobre a introdução simples, mas numa dissertação agora expositiva. Uma dissertação expositiva, tá? Não estaremos aqui abordando a dissertação argumentativa agora. Estaremos numa dissertação expositiva. E ao contrário da argumentativa, nós aqui teremos um pressuposto orientador, conforme vimos aí no tópico anterior, quando falamos dos pontos semânticos. Então vamos lá, verificando aqui o texto. O plano plurianual, PPA, lembre-se lá da utilização de siglas, né, pessoal, que nós vimos na nossa aula de apresentação do texto, né? Inicialmente você pode simplesmente escrever por extenso o plano plurianual, utilizar-se aqui de um travessão e a sigla na sequência. Né? Ou você poderia também utilizar parênteses aí para separar a sigla. Mas vamos lá. O plano plurianual é o mecanismo utilizado para determinar a visão estratégica do representante do executivo quanto ao desenvolvimento do país. Pessoal, este tema aqui, ele falava o seguinte, ele falava do plano plurianual como mecanismo de visão estratégica do chefe do executivo, né? Seja um governador, seja do presidente da República, né? Então a questão trazia exatamente isso. Ora, se ele pede esse mecanismo, né, estratégico utilizado pelo presidente da República como tema, a gente já tem de apresentar isso logo no início do nosso parágrafo introdutório. E aí, por esse motivo que nós já inserimos essa parte em verde aqui, apresentando o tema. O plano plurianual é o mecanismo utilizado para determinar a visão estratégica do representante do executivo quanto ao desenvolvimento do país. Nesse sentido, olhem aí as ideias conclusivas, né? As ideias que dão aí progressividade ao nosso texto, né? Nossos elementos coesivos aqui do nosso texto. Nesse sentido, traduz, de um lado, o compromisso entre as táticas e o projeto futuro do governo, e do outro, a alocação real e concreta dos recursos orçamentários nas funções, nas áreas e nos órgãos públicos. E aí, em seguida, pessoal, nós apresentamos aqui o nosso pressuposto orientador. O que seria o nosso pressuposto orientador? É aquilo sobre o qual nós vamos expor nos próximos parágrafos, nos parágrafos de desenvolvimento, tá? Esse instrumento, né? Um pronome demonstrativo aqui, esse, né, com função anafórica, endofórica, né, anafórica para citar algo que está dentro do texto, e endofórica, que está antes, né, no texto, no período anteposto, né, ao emprego do pronome, e também endofórico por estar dentro do texto. Esse instrumento é o elo entre as relações de longo prazo e as necessidades imediatas. Pessoal, por que que isso daqui não é uma tese? Porque aqui não é um ponto de vista, né? Não é um ponto de vista. O PPA, como elo entre as ações de longo prazo e as necessidades imediatas. Isso daí, obviamente, para quem já estudou aí a disciplina do meu amigo Sérgio Mendes, né? AFO, Administração Financeira Orçamentária, vai saber, obviamente, que o PPA faz esse elo, né, no estudo desse assunto, né? E aí o que que acontece? Não é uma manifestação de opinião do redator. Isso daqui é algo real, né? Isso daqui é uma definição, na verdade, é uma característica. Então, como não há uma manifestação de um ponto de vista, mas eu terei de falar sobre isso, né? Eu terei de expor conhecimento para caracterizar o PPA como esse elo, né? E aí o que que eu terei de fazer? De apresentar parágrafos expositivos com base na Constituição Federal e com base também nas normas que regem aí a questão do orçamento, como a Lei 4.320, né, 64. Então estejam cientes aí a essa diferença entre tese e pressuposto orientador. No parágrafo introdutório básico ou simples de um texto argumentativo, nós apresentamos uma tese. No parágrafo introdutório de uma introdução básica ou simples, né, de um texto expositivo, nós temos aí o pressuposto orientador. Tranquilo, pessoal? Beleza? Vamos em frente? Vamos lá, então, prosseguindo. Agora nós veremos a introdução roteiro, a introdução roteiro. Nesse tipo de introdução, além de apresentar a tese, então além de apresentar a tese, como nós vimos aí no exemplo anterior, na introdução básica ou simples, o pressuposto orientador, enumeram-se os argumentos, né, ou os tópicos, ou as bases expositivas que constituirão o desenvolvimento do texto. Como assim, professor? Pela leitura aqui da definição, eu não compreendi absolutamente nada. Fique tranquilo, meus amigos, que nós veremos com exemplos como essa brincadeira funciona. Vamos lá. Olhem só este parágrafo aqui. Como ele vai iniciar? Com a apresentação do tema. A mensuração da desigualdade da distribuição de renda exige que se defina a unidade que será considerada e qual a renda. Era um tema que falava aí justamente sobre a mensuração da desigualdade, né, e os critérios de mensurar essa desigualdade, tá? Então, nós adentramos aqui já no parágrafo introdutório, apresentando aquilo que o tema se propõe a discutir. E em seguida, nós apresentamos aqui a nossa tese. É necessário especificar qual é a variável e qual é a população analisada. E é exatamente sobre essa tese, né, que ele acredita, obviamente, que na mensuração da desigualdade, para ela efetivamente ser eficiente, deve-se proceder aí a uma especificação de qual é a variável e qual é a população analisada. Tá? Em seguida, terá de defender, obviamente, esses pontos de vista, apresentando algumas características, né, a favor. E olhem só como é que o texto se desenrola. Entre outras, podem-se analisar as seguintes distribuições. O rendimento de todas as fontes de pessoas economicamente ativas, tópico 1. O rendimento de famílias residentes em domicílios particulares, o nosso tópico 2, né? E o rendimento per capita, não se esqueçam das aspas para caracterizar aí o estrangeirismo, tá, pessoal? O rendimento per capita de pessoas de famílias residentes em domicílios particulares. E aí vocês devem estar me perguntando, professor, se tem a apresentação do tema, se tem a apresentação da tese, qual a diferença desse tipo de introdução para a introdução básica ou simples? Justamente daqui para frente, pessoal. A partir daqui, nós temos a apresentação dos tópicos que serão abordados em cada um dos parágrafos de desenvolvimento. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, né? Então, pelo fato de eu ter elencado os tópicos que eu vou abordar nos próximos parágrafos, é justamente por esse motivo que essa introdução ela é denominada como introdução roteiro. Na própria introdução eu já mostro o roteiro que meu texto vai seguir. É uma introdução muito boa, sobretudo quando a gente tem, né, quando a banca fornece os tópicos ali para a gente. Entretanto, ela tem algo que me incomoda um pouco, que vocês têm de tomar muito cuidado, pessoal. Esse tipo de introdução tende a ficar um pouco grande, né? Tende a exceder ali a quantidade de linhas que eu julgo ser ideal para um parágrafo introdutório, 7, 8 linhas no máximo. Tá? Mas funciona muito bem. Já utilizei em concursos públicos. Vejo alguns alunos utilizando também esse tipo de introdução e as notas vindo impecáveis. Então, se fizer, obviamente, com a devida correção, as bancas examinadoras gostam e gostam muito, tá bom? Vamos avançar. Bom, olhem só outro tipo aqui, outro exemplo, na verdade, de uma introdução ao roteiro. Vamos lá. Nesse tipo de introdução, além de apresentar a tese, ou o pressuposto orientador, enumeram-se os argumentos tópicos ou as bases expositivas que constituirão o desenvolvimento do texto. Então, aqui, o que que a gente vai apresentar inicialmente? O assunto, né, o regime jurídico administrativo, que é o nosso assunto, é composto por uma série de prerrogativas e sujeições. Em seguida, a gente vem com a apresentação do tema. Entre as suas prerrogativas encontram-se os poderes administrativos, que é o quê? O tema. Então, percebam, pessoal, que lembram-se que o assunto era o mais genérico e a gente vai avançando gradativamente num grau de especificidade cada vez maior. Então, temos aí, ó, do assunto a gente pulou para o tema, né? Encontram-se os poderes administrativos, a exemplo dos poderes regulamentar, hierárquico e de polícia, né? E aí, em seguida, a gente vem com o nosso pressuposto orientador. O que seria o nosso pressuposto orientador? O poder de polícia é a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público. Então percebam só, pessoal, que a gente vem fazendo uma cadeia, ó, de um assunto mais genérico, regime jurídico-administrativo, a gente passa a bola para o nosso tema. Ora, eu não vou falar sobre regime jurídico-administrativo de forma geral. Eu vou delimitar que o meu tema vai ser sobre poderes administrativos. E eu não vou falar sobre todos os poderes administrativos. Eu vou falar sobre qual? Sobre o poder de polícia. E aí a gente avança um pouquinho mais e entra aí no poder de polícia, tá? Então, só mostrando para vocês essa progressividade textual que os pontos semânticos eles acarretam no texto, partindo do mais genérico assunto indo para o mais específico, que é o tema ou pressuposto orientador, tá bom? E aí, em seguida, né? A gente avança um pouquinho mais, porque como vamos falar do poder de polícia, a banca pedia os atributos do poder de polícia. Então, em seguida, a gente finaliza o nosso parágrafo apresentando os atributos que nós vamos abordar nos parágrafos subsequentes. Possui como atributos a discricionariedade, opa, perdão, a autoexecutoriedade e a coercibilidade, pessoal, e a coercibilidade. Tá? Não se esqueçam que, se utilizar o artigo definido antes do primeiro tópico, utilizem ele em todos, tá? Para não quebrar o paralelismo sintático aqui do seu parágrafo. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, espero que vocês estejam compreendendo aí. Agora vimos aqui a introdução ao roteiro. Veremos ainda mais um exemplo, tá? Então, eu acho que já deve estar claro para vocês que. Na introdução ao roteiro, que você deve fazer é fornecer o roteiro do seu texto ao examinador, né? Você apresenta o tema, apresenta a tese, o assunto, não necessariamente, né? Nós vimos isso em aula anterior. E em seguida, os tópicos que serão abordados, tá? Sugiro que, se possível, você aborde um tópico em cada parágrafo de desenvolvimento, tá? Entretanto, nem sempre isso vai ser possível. Às vezes, você tem lá um tópico que aborda meramente um conceito que em duas linhas você mata ele rapidamente. Então você não vai apresentar um parágrafo de duas linhas, né? Então você pode ali juntar, né? Você pode concatenar o primeiro parágrafo de desenvolvimento com o segundo, né? O primeiro tópico com o segundo e fazer um parágrafo só. E de repente explorar um pouco mais ali o terceiro tópico. Enfim, tudo depende, por isso que eu falo que não há uma fórmula mágica. Tudo depende de como os tópicos serão apresentados, ou se os tópicos não são nem apresentados, né? Quais os argumentos que você tem sobre aquele assunto. Então, tudo depende e você utilizará a folha de rascunho para definir isso daí antes de desenvolver o seu texto. Perfeito? Vamos aqui a mais um exemplo. Olhem só. O controle de constitucionalidade, né? Nosso tema, controle de constitucionalidade, é a verificação pelo Poder Judiciário da compatibilidade entre as normas infraconstitucionais e a Constituição. Perfeito, então apresentamos aqui, iniciamos o nosso texto fazendo aí uma definição, tá? Uma definição de controle de constitucionalidade. É a verificação pelo Poder Judiciário da compatibilidade entre as normas infraconstitucionais e a Constituição. Em seguida, a gente apresenta aqui o quê? O nosso pressuposto orientador, que é sobre aquilo que nós vamos falar ao longo do nosso texto. Então, no sistema constitucional brasileiro, ele se apresenta em duas modalidades. Eu poderia parar o meu parágrafo aqui, poderia parar ele aqui. O que que fica subentendido aí? Que eu vou elencar nos parágrafos subsequentes quais seriam essas duas modalidades. Entretanto, eu não vou deixar isso subentendido, eu quero deixar isso de forma expressa ao examinador. E como eu faço para deixar isso expressamente aqui no meu parágrafo introdutório, por meio da introdução, né, a roteiro? O que é que eu posso fazer? Em vez do ponto final, colocar esses dois pontos aqui, ó, no sistema constitucional brasileiro, ele se apresenta em duas modalidades, dois pontos. O difuso, tópico 1, que eu vou abordar no meu primeiro parágrafo, e o concentrado, que é meu tópico 2, que eu vou abordar no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Perceberam aí, pessoal? Perceberam aí a diferença da introdução básica ou simples para a introdução roteiro? A introdução roteiro eu diria que é uma extensão ali da introdução básica ou simples. Mas tomem cuidado sempre, eu reitero aqui, com relação ao tamanho do parágrafo, para não fazer parágrafos introdutórios grandes demais, tá? Porque isso daí não é legal. Porque você estendendo demais seu parágrafo introdutório, consequentemente, o que que acontece? Você tem de reduzir, né, os seus parágrafos argumentativos ou expositivos, né? E aí o que que acontece? Você vai aprofundar menos ali naquela discussão, né? Então, queiram fazer, tentem fazer introduções um pouco mais sucintas, introduções um pouco mais concisas, né, que eu acho que é legal. 7 a 8 linhas no máximo, pessoal. 6 linhas também é legal. Até 5 linhas, show de bola, tá? Introduções muito curtas também não é bacana. E passando disso também, introduções com 10 linhas, tudo aí não dá. Aí já não vai ser visto com bons olhos, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui ao nosso slide, vamos avançar e agora a gente vai falar sobre a introdução parafraseada. Pessoal, este tipo de introdução aqui é bem legal, é bem bacana e requer treino. Funciona muito bem para quem vai encarar prova de estudo de caso, prova de peças técnicas, né? Pareceres. Funciona muito bem esse tipo de introdução, tá? Como para questões cursivas também funciona, quando vem ali uns textos motivadores, textos balizadores, funciona também. Na nossa aula introdutória do curso, aula de apresentação do curso, normalmente eu peço para o um aluno pegar um texto, né, relacionado, obviamente, às atribuições do cargo que ele vai exercer, né, na administração pública, e pegue aquele texto e simplesmente copie ele numa folha de resposta. Ou que faça ali uma paráfrase daquele texto. Isso daí é um exercício muito bom, né? A gente sempre, normalmente está há muito tempo sem escrever, sem passar um texto a limpo, e a gente começa a perceber as características, né? As nuances ali dos aspectos de apresentação do texto, respeito às margens, translineação, legibilidade. A gente começa realmente a ver como estamos, né? Se a gente está realmente precisando treinar ou se o aluno se sente numa situação confortável já naquele aspecto. Bom, e nessa aula a gente fala sobre a paráfrase, né? Que é reescrever o texto com as suas próprias palavras, né? Então, o que que seria essa paráfrase, né? A nossa introdução parafraseada, conforme falei, é muito utilizada em estudos de caso, peças técnicas e pareceres, nos quais a presença aí de quê? De uma situação hipotética. Na situação hipotética, nós veremos que os estudos de caso, né, e as peças técnicas, elas apresentam essa situação hipotética, diferentemente da questão discursiva, né? E aí você pode utilizar da paráfrase. Mas o que é paráfrase, professor? Trago aqui uma breve definição, que que a paráfrase é um recurso de interpretação textual que consiste na reformulação de um texto, trocando as palavras e expressões originais, mas mantendo a ideia central da informação. É um modo diferente de transmitir determinada mensagem que já foi dita anteriormente, alterando apenas algumas palavras por seus sinônimos, por exemplo. Em síntese, você pode também reescrever o texto com as suas próprias palavras. Então, pessoal, resumidamente é isso. Escrever, reescrever com as suas próprias palavras. Então, o que que vai acontecer nesses textos que têm situações hipotéticas? A banca vai apresentar uma situação hipotética. Resumidamente, você vai marcar as ideias centrais, destacar essas ideias centrais e, em seguida, montar o seu parágrafo com as suas palavras, no qual essas ideias centrais que você destacou, elas vão se encaixar, tá? Então, é como se fosse uma espécie de mini relatório, assim, vamos dizer assim. É um mini relatório que você acrescenta aqui dentro do seu texto. Só que em um parágrafo só é o que nós chamamos de introdução parafraseada. Como que funciona? Vamos lá. Visitando aqui o nosso slide, olhem só esta prova de analista judiciário, área judiciária do TRT3, que apresentou um estudo de caso. A banca apresenta essa questão, pessoal, e aí eu convido vocês aí a lerem comigo e tentar identificar as ideias centrais, né? Já comecem a forçar a mente de vocês a tentar identificar as ideias centrais aqui do texto. Então vamos lá. O órgão estadual foi responsável pela elaboração de um processo licitatório de uma obra de infraestrutura viária na região periférica do município de Belo Horizonte para facilitar o acesso à rodovia BR-381. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa. Após a abertura do processo de licitação, foi identificado o empate, ou seja, a igualdade de condições entre duas empresas de engenharia. Esse processo licitatório de execução da obra foi autorizado porque apresentava um projeto básico. No mesmo órgão estadual, pretende-se licitar uma obra de construção de uma passarela utilizando carta convite, com valor estimado para a contratação de R$ 350 mil reais. Aí a banca terminou de contar a história aqui, pessoal. E aí o que que ela vem? Responda fundamentadamente. Aí apresenta lá, tópico A, tópico B, tópico C. Entretanto, isso não interessa para nós aqui. O que a gente tem que fazer é: onde está a situação hipotética? A situação hipotética está daqui até aqui. Aqui se resume à situação hipotética. E aí, qual vai ser o objetivo do aluno, do candidato nessa hora? Olha, o professor me falou que eu tenho de destacar as ideias principais aqui nessa situação hipotética, né? Quais seriam essas ideias principais? Ora, como você é meu amigo e não é meu concorrente aí nos próximos certames, eu já destaquei aqui para você para facilitar a sua vida. Então vamos lá. Ora, o que nós temos de saber aqui? Que estamos diante de um processo licitatório, né? Estamos diante de um processo licitatório, né? Que essa licitação ela destina-se a garantir o princípio constitucional da isonomia, princípio constitucional da isonomia, né? E a seleção da proposta mais vantajosa, né? A seleção aqui da proposta mais vantajosa. E esse processo licitatório de execução de obra foi autorizado porque apresentava um projeto básico, apresentava um projeto básico. Ora, o que que eu vou fazer em seguida? Eu vou destacar essas informações centrais que eu extraí do meu texto, né? Do texto da situação hipotética apresentada inicialmente pela banca examinadora. Quais seriam então essas ideias? São essas quatro aqui, ó, aquelas que nós acabamos de ver. Processo licitatório, que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa e que esse processo licitatório de execução da obra foi autorizado porque apresentava um projeto básico, tá? Em seguida, nós estamos aptos a quê? A redigir o parágrafo introdutório com estes termos aí, com essas ideias. Então, olhem só, o processo licitatório, já vou iniciar aqui matando lá o nosso primeiro, né? Aqui, ó, o processo licitatório de órgãos públicos estaduais é realizado mediante Apresentação prévia de projeto básico. Olha lá, já matamos mais um, né? Do projeto básico, né? Apresentação prévia do projeto básico. Com o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa ao ente público. Opa, já matamos mais um aqui também, né? Proposta mais vantajosa do ente público. Já matamos mais um. Além de garantir o cumprimento do princípio constitucional que se estende a todos, pessoa física e jurídica, o direito de serem tratados sem distinção de qualquer natureza, o princípio da isonomia. E aí a gente mata aqui mais uma ideia central que a gente destacou. Pessoal, aqui está a nossa introdução parafraseada. Selecionamos as ideias, né, e montamos o nosso parágrafo introdutório, né? E aí você poderia muito bem aqui, pessoal, iniciar, ó, com trata-se de processo licitatório de órgãos públicos estaduais, né? Ou o presente caso versa sobre, né, um procedimento licitatório. Enfim, você pode utilizar esses termos aqui para iniciar a sua introdução parafraseada e não necessariamente sem já começando ali direto com a primeira ideia que você buscou na situação hipotética, tá bom? Bom, vamos ver aqui mais um exemplo. Aí, meus companheiros aí que fizeram a última prova do Banco Central do Brasil, né, que também cobrou do candidato um estudo de caso aqui, obviamente para fins exemplificativos, né, pessoal? Só estamos fazendo esse exercício de pescar as ideias principais e como a gente monta essas introduções parafraseadas. Vamos lá, então, último certame aí do Banco Central do Brasil, que cobrou uma situação hipotética. Vamos lá. Considere que, na tentativa de democratizar o crédito, o governo brasileiro, para facilitar o acesso a essa modalidade de obtenção de recursos dos microempreendedores com maior índice de geração de emprego e renda, crie um comitê ministerial para o acompanhamento da implantação das operações de microcrédito e o Conselho Monetário Nacional estabeleça que a fonte de recursos para financiar esse tipo de operações seja proveniente dos depósitos à vista mantidos em instituições financeiras. Então, aqui nós temos a nossa situação hipotética. Com base nessa situação hipotética, percebam então que a banca já citou aqui que era uma situação hipotética, né, caracterizando o estudo de caso, redige um texto dissertativo apresentando a análise para definir a viabilidade de cumprimento da exigibilidade de aplicação dos depósitos à vista em operações de microcrédito. Pessoal, olhem só, aqui novamente nós estamos diante de uma introdução ou uma situação hipotética. Quando vocês estiverem diante de uma situação hipotética, já pensem logo: opa, posso utilizar a minha introdução parafraseada. Como vocês são meus amigos e não serão meus concorrentes nas próximas provas, eu facilitei a vida de vocês e já destaquei aqui, né, quais seriam essas ideias principais. Vamos a elas. Bom, precisamos destacar aqui no nosso parágrafo introdutório, na nossa introdução parafraseada, né? Que para facilitar o acesso a essa modalidade de crédito, né? Aí que essa modalidade de crédito também de obtenção dos recursos dos microempreendedores, então aí é uma ideia só, né? Facilitar o acesso dos microempreendedores, né? Com maior índice de geração de emprego e renda, né? Então não são são microempreendedores, né? Facilitar o acesso dos microempreendedores com maior índice de geração de emprego e renda e cria um comitê interministerial para acompanhamento de quê? Da implementação dessas operações de crédito. Mais uma ideia aqui, né? E que o Conselho Monetário Nacional estabeleça o quê? Que a fonte de recursos para financiar esse tipo de operações seja proveniente dos depósitos à vista, né? Então, tenho que colocar aqui na minha introdução: facilitar o acesso dos microempreendedores, maior índice de geração de emprego e renda, implantação das operações de microcrédito, e que essa fonte de recursos, né, para financiar esse tipo de operação, ela é proveniente de depósitos à vista. Então, estão aí as minhas ideias, né, que eu destaquei na situação hipotética, e que eu utilizarei cada uma delas para quê? Para construir a minha introdução parafraseada. Então vamos lá. Conforme eu falei, né, no parágrafo anterior, posso iniciar. Trata-se de situação sobre a implantação de operações de microcrédito. Ora, já coloquei aqui, ó, implantação das operações de microcrédito. E aí vocês estão vendo, pessoal, que eu estou pegando a terceira ideia-chave. Aí eu já chamo a atenção de vocês. Professor, você não está seguindo a ordem das ideias ali que você colocou na sua introdução parafraseada. Ah, e na verdade, pessoal, é até aconselhável que você não as siga. Por quê? Porque, como você está fazendo uma paráfrase, redigindo com as suas próprias palavras, é até interessante que você intercale isso daí. Sua primeira ideia central, você pode colocar por último, né? A última você coloca no meio e aí você dá uma intercalada aí nessas ideias, justamente para facilitar esse processo de paráfrase, de utilizar a paráfrase no seu parágrafo introdutório. Beleza? Tranquilo? Então, voltando aqui ao nosso slide. Trata-se de situação sobre a implantação de operações de microcrédito pelo governo brasileiro para facilitar o acesso, né, de microempreendedores. Então, aqui, ó, facilitar o acesso de microempreendedores com maior índice de geração de emprego e renda. Maior índice de geração de emprego e renda. E a recursos financeiros. Para financiar essas operações, estabeleceram-se como fonte de recursos os depósitos à vista mantidos em instituições financeiras, né? E aqui eu exploro a minha última ideia, que eu destaquei no meu texto. Perceberam aí, pessoal? Perceberam como é que a introdução parafraseada funciona? Né? Não tem mistério, né, pessoal? É muito simples. O pessoal fala em parecer, estudo de caso, peça técnica, oh, meu Deus. Pessoal, extremamente simples. Você treinando isso daqui, você vai voar lá no dia da prova, né? Ah, então, treinem, obviamente, exaustivamente para fazerem esses tipos de introdução parafraseada cada vez mais rápido, né? Por quê? Porque lá no dia da prova, pô, começou a prova, já bateu o olho, situação hipotética, já começa a destacar as ideias principais, já monta sua introdução e manda bala, você já ganha um tempo enorme se você tiver treinado para isso, tá bom? Então vamos avançar aqui. Agora falaremos sobre a introdução conceito, um novo tipo de introdução que, como o próprio nome diz, né, apresenta-se a definição de um conceito logo no parágrafo introdutório. Então, em uma prova, pessoal, cujo tema central seja imunidade tributária, pode-se definir esse instituto jurídico logo no parágrafo introdutório. Então, a introdução conceito, ela nada mais vai fazer do que o quê? Apresentar um conceito, uma definição. E aqui a definição pura e seca do que é imunidade tributária. A imunidade tributária é um instituto jurídico que consiste em hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Do ponto de vista formal, entende-se que a imunidade é a impossibilidade da criação do vínculo jurídico tributário em razão da limitação de competência do ente político. Já do ponto de vista material, a imunidade concede aos seus destinatários direito público subjetivo de não ser tributado. Pessoal, e aqui eu chamo a atenção de vocês. Essa introdução conceito, né, muitas vezes ela é utilizada inconscientemente pelos candidatos. Como assim, professor? Muitas vezes uma banca apresenta lá um texto, aí coloca tópico A, tópico B, tópico C, né, para ser abordado. E aí o tópico A, o que que ele faz? Ele solicita do candidato um conceito, né? Um conceito, né? Então imaginem lá que numa prova da pessoal da área policial, da área penal, peça lá, fale sobre um crime, obviamente. E aí no tópico A coloca lá conceito de furto qualificado, né? Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer uma introdução para em seguida falar sobre o conceito de furto? Oh, você já pode introduzir o seu texto mandando bala no conceito. Esse é um tipo de introdução, introdução conceito. Você já inicia o seu texto apresentando uma introdução e já matando o tópico 1, né, que foi apresentado pela banca. Então também pode ser utilizado quando há tópicos. Quando não há tópicos, mesmo assim, se um tema né? Se um tema, para esse tema, né, realmente haja aí algum conceito, né, relacionado que você possa já iniciar o seu texto abordando, pode fazer isso perfeitamente, pessoal, tá bom? Então é um tipo de introdução bastante utilizada em concursos públicos também. Voltando aqui ao nosso slide. Agora a gente vai falar sobre a introdução por oposição. Particularmente, eu gosto bastante, pessoal. O que que seria isso? Na modalidade de introdução, você pode apresentar, nessa modalidade de introdução, você pode apresentar algum argumento pré-estabelecido do qual você discorda, do qual você discorda. Em seguida, confronta-o por meio de outro argumento que julga ser mais persuasivo, confrontando, negando ou corrigindo. Pessoal, basicamente funciona assim. Você apresenta um pensamento, né? Um argumento, um pensamento, e em seguida, só que você não é a favor daquele pensamento, você é a favor de outra linha de pensamento. Então, o que que você faz? Você apresenta esse primeiro e em seguida você contrapõe esse primeiro, você apresenta um contra-argumento, uma contra-argumentação. Por isso que esse tipo de introdução é chamada de quê? De introdução por oposição, né? Você apresenta um argumento e em seguida faz a oposição a esse argumento. Beleza? Olhem só, vamos visitar aqui um exemplo. O aborto apresenta-se como possível solução para a gravidez indesejada e evita que uma criança nasça em meio a graves problemas familiares. Isso daqui foi uma prova de redação que falava sobre o aborto, né? Se o candidato é contra ou a favor, e questionava também a utilização de métodos anticoncepcionais. E aí, em seguida, o candidato escreve assim: entretanto, né? Então percebo que a gente apresenta aqui um argumento e inicia a contraposição a esse argumento. Então, entretanto, contudo, no entanto, mas, porém, né? Há soluções mais responsáveis e eficazes de preveni-la, tais como os métodos anticoncepcionais. Então, essa oposição aí já deixa claro ao examinador, inclusive a posição, o posicionamento, a ideia que o candidato tem sobre aquele tema, né? Há soluções mais responsáveis, né, de prevenir o quê? A gravidez indesejada, tais como os métodos anticoncepcionais. Então, ele já demonstrou claro que é a favor, né, da utilização de métodos anticoncepcionais em vez da utilização do aborto. Né? O candidato condenou a utilização do aborto. E em textos dissertativos argumentativos, é muito importante que você faça isso, pessoal. Já no parágrafo introdutório, manifestar o seu ponto de vista. Se você não fizer isso, vai receber uma nota muito baixa. E esse tipo de introdução é bom, por quê? Porque ele já deixa claro isso ao examinador. Né? Fica muito transparente. Se apresenta a realidade, vem e um argumento, né? E vem e contrapõe esse argumento, manifestando o seu ponto de vista nessa contraposição. Beleza? Vamos lá, voltando aqui ao nosso slide. Outro tipo de introdução por oposição. Olhem só, imaginem só que nós apresentemos esse primeiro argumento aqui lá no nosso texto. Policiais são muitas vezes acusados de ultrapassarem o limite da autoridade que lhes é concedida por lei, e são tidos como verdadeiros perturbadores da paz em favelas do Rio de Janeiro. Né? Então, aqui nós temos uma argumentação falando sobre a violência, né, dos policiais em favelas e zonas suburbanas. Aí, em seguida, eu venho e apresento a minha oposição a essa argumentação, ou seja, a minha contraposição. Entretanto, né, para começar aqui, para iniciar a minha contraposição, ao serem recebidos por balas, acaba com qualquer tipo de análise consciente nas operações e só lhes resta uma opção: matar ou morrer. Né? Então, olha só, achei interessante essa escrita aqui do candidato, porque o que que ele faz? Ele apresenta a discussão, né, que os policiais são acusados muitas vezes de maus tratos, né, de violência, de ultrapassarem esse limite da autoridade que lhes é concedida, né, durante as ações em favelas do Rio de Janeiro. E em seguida eu me posiciono: ora, mas os policiais são recebidos à bala, eles também são recebidos com muita violência, ali é legítima defesa. Então, entretanto, ao serem recebidos né, por balas, acaba com qualquer tipo de análise consciente sobre essas operações. Ou o policial mata ou o policial morre. E é isso que eu vou defender lá no meu texto, nos meus parágrafos de argumento, né, de desenvolvimento por meio dos meus argumentos. Né? Perceberam aí, pessoal, como é que funciona esse tipo de introdução? Esse tipo de introdução é legal, é bacana de utilizar e funciona muito bem, mostrando já o seu ponto de vista no parágrafo introdutório. Tranquilo? Vamos avançar, vamos verificar mais exemplos. Eu paguei muito caro, professor, eu quero exemplos. Vamos lá, meu amigo, não vou te deixar sem exemplos hoje. Vamos avançar. Olhem só este outro tipo aqui de argumentação. A China, país asiático com maior população do mundo, vem se destacando nos últimos anos pelo invejável desempenho econômico, o que coloca na posição de grande potência no plano internacional. E aqui nós temos uma argumentação. Ora, mas eu vou contra-argumentar isso daí, então eu inicio a minha contra-argumentação. Entretanto, a política comercial chinesa tem afetado a economia mundial, e mais especificamente, a economia brasileira. Era um texto lá que pedia a relação estreita econômica, do liberalismo econômico, né, implementado entre o Brasil e a China. Né? Então, o candidato vem aqui e contrapõe essa argumentação. Entretanto, a política comercial chinesa tem afetado a economia mundial e, mais especificamente, a economia brasileira. Agora, por que que tem, né? Lembram-se que é fazendo perguntas aqui para você a achar os seus argumentos que vocês utilizarão nos parágrafos de desenvolvimento. Por que a política comercial chinesa tem afetado a economia mundial, inclusive a brasileira? Aí eu vou elencar nos meus parágrafos de desenvolvimento, vou justificar esse posicionamento aqui, essa oposição que eu fiz à primeira argumentação do meu texto. Beleza? Certinho? Vamos lá então, vamos avançar. E agora nós entraremos aqui num tipo de introdução, introdução por citação de jurisprudência, de entendimento doutrinário ou de diplomas legais. O que seria esse tipo de introdução? Introdução por citação de jurisprudência, de entendimento doutrinário ou de diplomas legais, baseia-se nesses elementos para dar substrato à afirmação ou à exposição elencada no início do texto, de acordo com o tema exigido. Ora, pessoal, isso aqui basicamente é o quê? É apresentar um pensamento doutrinário, uma legislação, uma jurisprudência já no meu parágrafo introdutório, que verse sobre o tema, obviamente, que está sendo solicitado no comando da questão, tá? Então, se você tem conhecimentos jurídicos, né, de jurisprudências, né, algum entendimento doutrinário, algum dispositivo legal já para introduzir o seu texto, aí é show de bola, né? Você vai introduzir o seu texto já com bastante propriedade, mostrando ao examinador todo esse domínio, né, sobre o assunto que está sendo abordado, tá? Vamos verificar exemplos. Olhem só este exemplo aqui, que eu achei extremamente interessante. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Logo, né, aqui meus elementos coesivos aqui, chegando a uma conclusão, né, logo, a possibilidade de o Poder Judiciário ou a administração pública, não se esqueça do A e do P maiúsculo aqui para caracterizar a administração pública na sua essência subjetiva, aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos, civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei, vai de encontro à jurisprudência pacificada pela Corte Maior. Esse vai de encontro, pessoal, de encontro a é sentido contrário, tá? Ao encontro de, né? Ao encontro de, concordância. De encontro a, discordância, beleza? Então percebam aí, pessoal, que o candidato aqui cita uma jurisprudência do STF, né, mencionando que ao Poder Judiciário não, ele não tem essa função legislativa para aumentar vencimento dos servidores sob o fundamento da isonomia, né? Então o candidato utiliza-se aqui da jurisprudência, né, da Corte Maior, para poder introduzir o texto sobre a discussão que está sendo levantada nos textos balizadores, nos textos motivadores do comando da questão. Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos avançar. Temos aqui outro exemplo de introdução por citação de jurisprudência, de entendimento doutrinário ou de diplomas legais. Segundo o entendimento da doutrina dominante, já referendado pelo Supremo Tribunal Federal, o sistema tributário brasileiro possui 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Pessoal, vocês perceberam que aqui eu tenho os meus tópicos que serão abordados nos parágrafos de desenvolvimento, né? Isso daqui também seria uma espécie de quê? De introdução ao roteiro, né? Porque eu estou mostrando ao examinador essas espécies de tributos que serão abordadas nos parágrafos 5 sequentes. Entretanto, eu fiz a opção aqui de introduzir o texto falando sobre entendimento da doutrina dominante, já referendado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu introduzo o meu texto citando jurisprudência, obviamente, para o quê? Para justificar que eu estou apresentando, classificando as 5 espécies de tributos, né, que são os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Beleza, pessoal? Tranquilo? É um tipo de introdução bem interessante, bem legal. Inclusive, para quem vai fazer concurso, por exemplo, a área penal, a área policial, ou outras áreas também, né, que você já cita uma lei, vamos supor que vá falar sobre violência contra a mulher, você já pode iniciar o texto segundo a Lei Maria da Penha, né? E aí você coloca lá as características, né, da Lei Maria da Penha e, em seguida, aborda o tema que está sendo discutido pela banca examinadora. Tá? Então, funciona muito bem esse tipo de introdução e você pode utilizar perfeitamente em seus textos. A introdução por questionamento eu vou colocar aqui, pessoal, por desencargo de consciência, obviamente, porque existe esse tipo de introdução, mas, sinceramente, eu não recomendo. Não recomendo. Por que eu resolvi colocar? Porque eu recebo muitas perguntas de gente falando isso. Professor, posso introduzir o meu texto por meio de uma pergunta? Olha, pessoal, eu já vi gente introduzindo assim, com perguntas e ganhando boas notas, né? Então, não vou dizer que não pode. Eu recomendo? Não recomendo, não gosto, não. Acho que é o tipo de introdução que vale mais, sabe para quê? Para provas de vestibulares. Provas de vestibulares, de universidades, aí eu acho que cai bem. Mas para fins de concurso público, não acho legal, não. Entretanto, vamos visitar aqui, obviamente, né? Eu nunca gosto de proibir o aluno de nada, né? Obviamente, se você, porventura, optar, né, e vai ganhar boas notas, se fizer bem feito, assim como outros alunos ganharam, eu vou te mostrar aqui a forma de fazer isso. Vamos lá. Nesse tipo de introdução, o autor se utiliza do questionamento como forma de promover a reflexão do leitor. Vale destacar que a resposta ao questionamento deve ser apresentada ao longo do texto. Então, olhem só este exemplo. No Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com a violência doméstica. Por esse motivo, pessoal, só fazendo uma pausa aqui, vocês lembram que lá no nosso tópico que falava sobre as formas de despertar o interesse do leitor, né, do examinador, era justamente delimitar lugar e delimitar período. A gente falava em delimitação de lugar, delimitação de período, delimitação de segmento também. Olhem só este exemplo. Olhem aqui a delimitação de lugar, olhem aqui a delimitação de período, né, para deixar o texto um pouquinho mais rico. Então, a gente percebam que aquelas características que vimos lá atrás, elas vão sendo aplicadas aqui a partir de agora no nosso curso. No Brasil, as mulheres sofrem cada vez mais com a violência doméstica. Por esse motivo, no ano de 2006... entrou em vigor a Lei Maria da Penha, a qual possui o objetivo primordial de punir categoricamente os agressores. Entretanto, olha aí a discussão que eu vou levantar. Sob o ponto de vista atual, essa lei está sendo eficaz? Essa lei está sendo eficaz? Entenderam aí, pessoal, como é que funciona? A gente levanta uma discussão aqui no parágrafo introdutório. Olha, entretanto, sob o ponto de vista atual, é uma lei que é lá do ano de 2006, agora, ela está sendo eficaz? E aí, quais são as suas falhas, né, que hoje existem com relação à Lei Maria da Penha. E aí eu tenho, obviamente, de defender, de exemplificar por meio de muitos exemplos os meus parágrafos de desenvolvimento. Então, cabe ali uma perguntinha? Cabe. Gosto de usar? Gosto muito não. Mas há alunos que utilizam. Inclusive, essa semana, aí, esses dias, eu recebi um texto de um aluno que tirou uma boa nota utilizando de uma pergunta, de uma introdução por questionamento. Então, obviamente, não vou proibi-los aí de utilizarem, beleza? Visitaremos aqui outro exemplo agora. A liberação do comércio internacional é considerada, desde as teorias de Adam Smith, o grande motor do crescimento econômico. Aí você me pergunta, professor, você falou que tem que usar aspas para caracterizar a palavra estrangeira. Sim, meu querido aluno, com exceção de nomes próprios, aqui não precisa, tá? Mas será o liberalismo uma política econômica adequada a todos os países, independentemente do grau de desenvolvimento? Ora, então fica aí o questionamento, fica aí o questionamento. Nos próximos parágrafos, teremos de discutir esse assunto, né? Teremos de discutir esse assunto, teremos de abordar essa questão do liberalismo, se ele é uma política adequada a todos os países ou não. Aí depende do seu ponto de vista, do seu ponto de vista, né, econômico, se você tem uma visão keynesiana aí, com relação a liberalismo ou não, né, ou não. Particularmente eu sou adepto aí do liberalismo econômico, mas essa daí é uma discussão para a gente ter numa mesa de bar depois, comemorando a sua aprovação, não é verdade?